Agora são 10 horas e 33 minutos, 12 graus a temperatura na capital. Está no ar o nosso CBN Paraná, edição dessa segunda, 15 de julho. O nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. As cataratas do Iguaçu registraram a vazão d'água 5 vezes acima do normal. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, muito bom dia. Um verdadeiro espetáculo assustador da natureza. Eu vi imagens das cataratas do Iguaçu deste domingo. É muita água, hein, Roberto? Bom dia.
É água que não acaba mais. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Paraná. As cataratas que ficam localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, amanheceram nesta segunda-feira com a vazão bem acima da média, acima já, atualizando, mais 5 vezes acima, né, do que é considerado normal, e a vazão continua subindo, já passa de 8 milhões de litros por segundo. Ainda hoje deve chegar a 9 milhões. O aumento da vazão se deve, Luciano, às chuvas dos últimos dias, aumentando o volume de água ao longo do leito do Rio Iguaçu, que nasce próximo a Curitiba, e segue essa a água seguindo aqui ao oeste do Paraná, passando pelas quedas. A passarela das cataratas e todos os passeios no lado brasileiro operam normalmente. Trilhas e mirantes também, segundo a administração do parque, não altera. O atendimento aos turistas é normal, pelo menos por enquanto, Lucian. Geralmente, por questões de segurança, a passarela é fechada quando o volume chega perto dos 10 milhões de litros por segundo, sendo que a vazão normal é de 1 milhão e meio de litros. Lembrando também que o Parque Nacional do Iguaçu, neste período, está com atendimento ampliado devido às férias de julho. Abre 1 hora mais cedo, a visitação pode ser feita das 8 da manhã às 4 da tarde, e esse atendimento ampliado segue até o dia 28 de julho, aproveitando aqui para informar. Do lado argentino, a passarela de visitação está fechada há mais de 9 meses por conta de estragos causados pela cheia de outubro de 2023. A reabertura, que estava prevista, inclusive, para o último sábado, foi adiada por conta da alta vazão. A vazão, portanto, segue subindo nas cataratas do Iguaçu. Deve chegar perto de 9 milhões nas próximas horas, Luciano.
É bastante coisa, e se continuar assim, a tendência é isolamento do local, né? Ninguém poderá acessar, por uma questão de segurança, essa região, esse ponto aí das cataratas do Iguaçu. Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Um projeto que prevê multa de R$ 1.000 para quem for flagrado alimentando pombos no centro de Londrina foi aprovado na Câmara de Vereadores. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, muito bom dia. Quer dizer, o povo estava alimentando muitos pombos aí e os vereadores decidiram bolar esse projeto para multar a população? Que história é essa, hein, Cláudia?
Pois é, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. E esse problema de superpopulação de pombos é antigo por aqui. Esse projeto quer fazer frente a isso, é uma proposta que prevê a criação de uma campanha de conscientização para discutir os prejuízos causados pelas aves, principalmente no centro de Londrina. Essa iniciativa é uma de entre diversas que já foram ventiladas aqui no município nos últimos 15 anos para acabar com a infestação dos pombos que vivem no Bosque Central e fazem muita sujeira por lá e no centro da cidade. Já foram sugeridos repelentes, refletores, até falcões para caçar as aves, mas nada deu certo. A aposta dessa vez, por meio desse projeto da Câmara, é endurecer a linha contra os londrinenses que têm o costume de alimentar os pombos. Quem for flagrado dando comida às aves vai ser advertido. E em caso de reincidência, a punição é multa pesada de R$ 1.000. Sobre a sanção ser desproporcional ao ato, o autor do projeto, o vereador, lembrou que o objetivo desse projeto é educativo, mas que se precisar estabelecer a punição é de R$ 1.000 por pessoa. A Secretaria do Ambiente se manifestou antes da aprovação, lembrando que a cidade já conta com um decreto que proíbe a alimentação das aves e que a fiscalização é feita por uma equipe composta por apenas 8 servidores, por isso, a gente ainda não viu ninguém sendo multado efetivamente. E essa não deve ser a solução para a superpopulação de pombos. Luciano.
Sem dúvida, ia tocar nesse assunto agora, Cláudio. Obrigado pelas suas informações. Não basta proibir ou multar a população que alimenta os pombos, né? Preciso pensar em uma forma mais eficiente de se controlar esta população dos animais, né? Preciso pensar melhor para resolver esse problema, que tem se tornado um problema de saúde pública aí no município de Londrina. Obrigado, Cláudio. Empresas que se enquadram na categoria de microempreendedores individuais, os MEIs, foram as campeãs de abertura de novos empreendimentos no estado no primeiro semestre do ano. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Ao todo, foram mais de 116 mil CNPJs abertos na categoria de microempreendedores individuais, os MEIs, somente nos primeiros 6 meses deste ano no Paraná. Esse número representa mais de 73% das empresas abertas no estado. Em segundo lugar, apareceram as empresas que se enquadram na categoria limitada, com quase 38 mil aberturas, o que equivale a 24% do total. E em terceiro lugar, foram as empresas de natureza jurídica empresário, com cerca de 2.900 novos empreendimentos, que representa 1,79% do total de empresas abertas. Esses dados fazem parte de um levantamento feito pela Junta Comercial do Paraná, a JUCEPAR. Além disso, o estado encerrou o primeiro semestre de 2024 com números positivos, com mais de 68 mil empresas abertas, o que representa um crescimento de cerca de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 66.243 novos empreendimentos, conforme o relatório da Junta Comercial do Paraná. Os dados representam a diferença entre as aberturas, com 157.411 registros, e os fechamentos analisados no período, com 88.938 encerramentos. Desde janeiro, foram registrados 11.207 enquadramentos com selo de baixo risco. Esse outro dado positivo para o estado foi divulgado pelo SEBRAE por meio do indicador de nascimento de empresas, que apontou a criação de quase 70 mil novos negócios abertos no sul do país em março deste ano, sendo que o maior número foi registrado aqui no Paraná, com cerca de 26.500 novos empreendimentos. Em todo o país, o estado ficou em quarto lugar, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O levantamento indicou que quanto à natureza jurídica, os microempreendedores individuais, os MEIs, foram os campeões de aberturas com 72%, seguidos pelas empresas denominadas sociedade limitada, com 22%. Já as empresas individuais corresponderam a 3,6% dos novos empreendimentos e as demais classificações ficaram com 2,7%. Então está aí, Luciano, um panorama das empresas abertas no estado.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Maringá aparece em um ranking das melhores cidades em qualidade de vida. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane, para quem nos acompanha também. Esse levantamento é o Índice de Progresso Social, o IPS, de 2024. Maringá foi a melhor colocada aqui no Paraná e a campeã do ranking foi a cidade de Gavião Peixoto. Ela fica no interior de São Paulo, município fundado em 1995, pequenininho, 5 mil habitantes. A pior colocada no ranking fica em Roraima, Uiramutã, é o nome do município. Esse índice do Progresso Social Brasil foi desenvolvido por meio de uma metodologia do Social Progress Imperative. É uma ferramenta de gestão territorial que é baseada em dados públicos e identifica, apresenta em uma mesma escala se as pessoas têm o que precisam para prosperar. Isso inclui necessidades básicas, então abrigo, alimentação, segurança, até se essas pessoas têm acesso à informação e comunicação, se elas são tratadas igualmente, independente de gênero, de raça, de orientação. O IPS Brasil é o índice de realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do país. Esse índice proporciona um panorama multidimensional e mais acessível também sobre a performance dos municípios e dos estados para atender às necessidades básicas dos cidadãos. Então, esse índice tem várias considerações para formular essas notas, né? A nota vai de 0 a 100. O índice, então, considera essas necessidades básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidades. Também nutrição, cuidados médicos básicos, água, saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso ao conhecimento, à informação e à comunicação, e além de saúde, bem-estar e qualidade do meio ambiente e direitos individuais, liberdades individuais de escolha, de inclusão social e acesso também à educação superior. Nesse índice, então, Maringá aparece em 15º lugar, como eu disse, o melhor município paranaense em colocação, e a nota de 0 a 100 ficou em 69,96%. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, Maringá aparece aí entre as melhores cidades do país em qualidade de vida, né? Bom aí para a população de Maringá, Maringá que tem recebido cada vez mais pessoas interessadas nisso, justamente nisso, né? Nessa qualidade de vida que o município oferece. O Festival de Inverno dos Campos Gerais, aqui do nosso Paraná, ocorre nesta semana em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. O Emanuel, que sai da Expo Leite, vai curtir agora uma outra feira, Festival de Inverno. O que é que tem de bom por aí, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Saímos da Expo Leite em Arapoti, fomos a Caxias acompanhar o jogo do Operário e agora estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio CBN, já se preparando para o Festival de Inverno que vai acontecer nessa semana aqui em Ponta Grossa e envolve as cidades da região. Será nos dias 20 e 21 de julho, nesse sábado e domingo, no período da tarde, mas para você que é de outra região aqui do Paraná e nos acompanha ao vivo, já pode fazer a programação para visitar a cidade de Ponta Grossa, participar do Festival de Inverno e também conhecer outros pontos turísticos, como o Parque de Vila Velha. A programação do festival, ela vai incluir uma feira gastronômica, apresentações musicais e comércio de artesanatos. Todos os atrativos estarão disponíveis no Parque Ambiental, que é no centro de Ponta Grossa, durante os dois dias de evento, e tudo isso com entrada gratuita. Entre os destaques do festival está a primeira festa do pinhão. Os visitantes terão a oportunidade de degustar uma variedade de pratos preparados com pinhão, como brigadeiro, pastel, farofa, pizza torta, churros e até cerveja. As criações vão desde receitas tradicionais até pratos gourmet. Organizado pelo Lions Club de Ponta Grossa, que envolve aí Cruzeiro do Sul, Pitangui Centro e o Léo Centro aqui na cidade, a festa também conta com outras opções gastronômicas. Toda a renda arrecadada na festa do pinhão será destinada ao Hospital Santa Casa de Ponta Grossa, uma instituição filantrópica referência no atendimento SUS em doenças graves para 28 municípios dos Campos Gerais. E durante o festival também será realizado um tradicional concurso de música sertaneja. O evento vai reunir artistas de toda a região dos Campos Gerais com o objetivo de destacar os talentos existentes na região. As apresentações incluem as categorias sertanejo autoral, sertanejo raiz e sertanejo universitário. A premiação em dinheiro para os vencedores do concurso vai variar de R$ 1.300 até R$ 4.300, e como a gente mencionou também, vai ter a feira de artesanatos, conhecida em Ponta Grossa como a Feira Pop. E aí, Luciano, qual prato que você vai querer comer na primeira festa do pinhão? Brigadeiro de pinhão, pastel, farofa ou churros de pinhão? Tem até cerveja de pinhão, hein, Luciano?
Olha, obrigado, Emanuel, pelo cardápio, né? Eu gostaria dos pratos aqui enviados à CBN Curitiba, se for possível, depois a gente conversa no particular, mas eu gostaria de experimentar o brigadeiro de pinhão, porque tem uns doces com brigadeiro, com amendoim e outras sementes que são muito gostosos, né? Eu acredito que o brigadeiro de pinhão também deva ser. Então, muito obrigado pelas informações. Bom festival de inverno aí para você e para todo mundo dos Campos Gerais. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.